Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 2, 3 e 4. Quero agradecer a equipe de louvor. Pode deixar, da próxima eu vou ensaiar, gente. Eu ensaio com vocês antes. Essas coisas de pastor que inventa os negócios em cima da hora, né? Uma bênção. Mas me perdoem aí. Deus é bom. Deixa eu só abrir aqui, fazer minhas conexões. Espera aí. Um minutinho. Glória a Deus. Amém. Vai dar certo. Está todo mundo aí?
Aleluia. Glória a
Deus. O texto diz assim. Olha, tem um pessoal em pé, fica todo mundo em pé, fica todo mundo sentado. Vamos ficar em pé, né, gente? A gente já estava em pé mesmo. Daqui a pouco vocês vão ficar aí, ó, pelo menos uns 35, 40 minutos sentados, né? Vamos ficar de pé. O texto, então, é Tiago, capítulo 1. 1, 1. Agora, se eu estava me ajeitando aqui, gente, está tudo caindo. Entendeu? Ah, coisas assim, né? Ó, pronto. Diz assim o texto. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Vamos ler juntos? Eu estou lendo na NAA, mas pode ler na sua versão aí. Vai ser um barulho santo, tem problema não. Para a gente entender o texto, guardá-lo. Diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Há algumas semanas eu preguei essa mensagem na nossa igreja da Tijuca e eu quero trazer essa reflexão aqui hoje para a Igreja Maranata em Campo Grande. Então, pensando, irmãos, no valor do sofrimento, me veio à mente, quando eu estava, né, estudando esse texto e pensando numa mensagem, a frase que é o nome de um livro de um autor chamado Rubem Alves. E o nome do livro é Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Ostra feliz não faz pérolas. Isso por quê? Porque a produção de uma pérola, ela se dá a partir do sofrimento da ostra. As pérolas são o resultado de um mecanismo de defesa da ostra. Quando algum elemento externo entra, né, nela. Então, aquele grãozinho de areia, aquele pedacinho de coral, né, qualquer material ali, um parasita qualquer, quando entra no interior da ostra, ela começa a produzir, né, camadas e mais camadas de células que vão envolvendo aquele intruso. E isso que envolve, né, essas células que vão se produzindo se chamam nácar. E elas dão, então, origem à madrepérola e depois à pérola. A formação de uma pérola leva pelo menos três anos, no mínimo, para ser produzida. Por isso que não é baratinha, né, gente? Por isso que não é. Pena que hoje eu não vim com o meu colar de pérolas originalíssimas para cá hoje. A pérola tem muito valor. Olha bem, algumas outras mais caras levam 5 anos, em média. Tem algumas que são tão raras e por isso custam tão caro. A pérola negra. Tem uma produção ainda mais demorada, mais rara. Olha que lindo. Isso me faz crer, irmãos, ou isso significa dizer que uma pérola, né, é uma ferida cicatrizada. Porque quando entra aquele invasor, ele faz uma ferida. E como defesa, a pérola vai, né, se ajeitando com aquele invasor. Daquela ferida surge a pérola, tão valiosa. A gente gosta, né, meninas? São tão lindas. Eu olhei para a Jéssica ver com o colar caríssimo dela de pérola, gente, essa noite. Porque ela já sabia, não sabia não, foi coincidência. Estou brincando, gente. O sofrimento gera pérolas. Mas como? No caso da ostra, uma corrente marítima pode ter passado. E aí, revirou algo, o grãozinho de areia. Entrou e se depositou dentro dela. Ou um parasita, né, que fura, né, a concha e também se deposita dentro dela. O que a gente, então, depreende de que essas situações não foram situações que a ostra procurou. Uma corrente marítima que mudou. Um parasita que se depositou nela, ela não tem braço para coçar, né, gente? Não tem nada disso, não tem tentáculo, né? É uma ostra. Então, eu não sei se você está conseguindo fazer algum tipo de analogia com isso que a gente está trazendo. Eu não sei se você já fez perguntas do tipo, por que que os crentes sofrem? Ou por que que as pessoas sofrem? Por que que um crente fiel passa por privação? Por que que ele sofre prejuízos? E às vezes é injustiçado? Por que que ele fica doente em cima de uma cama? Já se fez essa pergunta? Eu já fiz. Em algum momento. Só eu, gente? Estou sozinha? Ah, então tá. Poxa, meu Deus. Né? A vida cristã não é um mar de rosas e a gente sabe disso. Não é mesmo. E o ministério dos céus adverte. No mundo tereis aflições. Então as aflições são dadas. A gente já sabe. São palavras de Jesus. E o apóstolo Paulo também nos adverte em muitos momentos. Nas suas cartas, ele diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Está em Atos 14, 22. Falando a Timóteo, ele também adverte. Timóteo é novato, né? Um pastor novo. E ele diz assim, todo aquele, Timóteo, todo aquele que quiser viver piedosamente, será perseguido. Se as provas são inevitáveis. Assim a gente tem os nossos irmãos que estão lá no sul, vivendo um momento muito dramático. Eles procuraram aquela... Não, não procuraram. Choveu, 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 choveu. Não é assim? As águas subiram, subiram. Quantas pessoas morreram? E tudo isso que nós estamos vendo. Então, se as provas são inevitáveis, elas acontecem, as dificuldades, os problemas, a minha pergunta para mim, e eu vou devolver para vocês porque ela é nossa, é que tipo de material eu estou produzindo em meio às minhas provações, em meio aos meus sofrimentos, em meio às situações adversas. E aí nós vamos ver quais são as fontes que promovem provações e sofrimentos? Elas são muitas e são variadas. Então, eu listei aqui quatro. Algumas provações, irmãos, elas podem vir diretamente de Deus. Sim. E aí eu vou tomar, e tem outros exemplos, o exemplo de Abraão. Está lá registrado em Gênesis 22. Aquele homem vai ser chamado pai da fé. Aquele homem esperou desde o anúncio da promessa de que ele seria pai de muitas nações e que a esposa dele, Sara, geraria 25 anos. E quando aquele jovem está lá com seus 16, 17 anos, o Senhor pede a Abraão em sacrifício o filho da promessa. Opa! Provas podem nos chegar, sofrimentos, porque o Senhor está nos permitindo. Diretamente de Deus. Existem provas que nos chegam que é a ação de Satanás. Que isso, pastora? Bate na madeira o nome dele? Do vermelhinho? Do chifrudo? Sim. E aí a gente tem o caso de Jó. Então o texto, né, Jó 1, 6 a 12, vai dizer que os filhos, né, lá no reino celestial estão lá em encontro. E Satanás está lá no meio. E ele chega, e aí o Senhor pergunta para ele, o que você anda fazendo lá na terra? Ah, eu ando vagando, é por aí e tal. E aí o Senhor chama a atenção de Satanás para Jó. É o Senhor quem chama a atenção e diz, viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se aparta do mal. Ele fala, também, né? Rico como ele é, eu sou eu, tá, gente, que eu sou criativa. Rico como ele é, né? O Senhor deu a ele tantas coisas, por isso que ele te serve. E aí o Senhor vai permitir, né, uma assolação na vida de Jó, para que Jó fosse provado e Satanás, então, pudesse ser desmascarado. Porque nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós o servimos porque ele é. Se ele dá, glória a Deus. Se ele não dá, glória a Deus. Estou doente, glória a Deus. Estou com muita saúde, glória a Deus. A conta está transbordando, estou podendo colaborar, glória a Deus. Não estou podendo, não. A gente ora de joelho, chora, glória a Deus por isso. Não é assim, irmãos? E no final das contas, Satanás engole aquilo a seco. É realmente, ele te adora por aquilo que tu és. Nós temos também situações de provação e de sofrimento que é causado pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes. E a gente tem o caso de José. José, ele vai viver ali anos da sua juventude, mais maturidade, né? Por conta da inveja dos irmãos dele. Está lá registrado em Gênesis 37, 14 a 28. Mas lá no final de tudo, lá no capítulo 50, ele vai entender que aquele sofrimento que chegou até ele por via das mãos dos seus irmãos foi permissão de Deus. Ele ressignifica aquilo tudo. Porque ele foi vendido, mas havia um propósito. O nosso Deus transforma as nossas situações adversas, irmãos. Tudo tem um propósito. Nós não podemos nos esquecer disso. E, por fim, tem situações que nós mesmos procuramos. E a gente tem o exemplo de Sansão. Sansão, um menino que nasceu com um propósito. Sobre ele havia um chamado específico. Foi chamado para ser um nazireu, né? Então, ele precisava se abster do vinho, não podia tocar em mortos, né? Ele tinha uma vida consagrada, o cabelo dele, olha, a força de Sansão estava nos cabelos dele, não estavam nos cabelos, mas na graça, na marca que era, o cabelo era uma marca, ali vai o Nazireu, não é isso? Nazireu. Mas aquele homem vai brincando, ele vai se enrolando com os seus desejos, ele vai provocando, ele vai dando confiança para a carne, essa daqui, gente. É, porque só Jesus, de pertinho, se a gente não vigiar, nós somos apanhados pelos nossos desejos. E aquele homem entra num problema seríssimo, ele vai se misturar, ele vai se envolver com mulheres que não eram da família, né, da grande família, do povo de Israel. E a gente conhece, ele se apaixona por Dalila, e Dalila tem uma missão. Fazer cair aquele homem que o Senhor tinha chamado para guerrear as guerras dele, para vencer os inimigos daquele povo. E aquele homem, então, perde o que ele tinha de mais precioso, que era a presença de Deus na vida dele. Mas o Senhor o restitui. E diz a palavra de Deus que na morte de Sansão, ele cumpriu o propósito dele. Né? Por quê? Os propósitos de Deus não se perdem. Mas Sansão podia ter tido um caminho melhor. Então, quatro caminhos ou quatro portas pelas quais as provações nos chegam. Deus, Satanás, os nossos semelhantes e as nossas escolhas. Mas apesar das fontes serem diversas, e algumas dessas fontes inesperadas, uma coisa é certa. Deus está nos vendo. Deus não te perdeu de vista. Ele sabe o que você está vivendo. Ele está vendo essa provação, seja de qual origem for. Mas essa provação tem um objetivo. Ela visa a nossa edificação e o nosso crescimento. Por isso nós podemos nos apropriar da palavra de Deus. E Paulo nos ensina isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. O Senhor está te vendo, tudo isso que você está vivendo, Ele tem um propósito e é para um fim desejado. A palavra de Deus diz que os pensamentos dEle a nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar um fim proveitoso. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, mas para que serve a provação? Qual é o objetivo? Você já se viu em uma situação que você perguntou para Deus ou pensou, eu não consigo encontrar lógica nisso. Eu acho que isso não vai dar em lugar algum. Eu não estou me tornando uma pessoa melhor. Já fez isso? Eu já fiz. Senhor, não estou aprendendo nada. Não estou entendendo nada. Isso está doendo demais. Mas a provação, ela tem um objetivo. Ela tem um fim. O primeiro fim da provação é provar a nossa fé. E vamos lá para o texto. No verso 2, nós lemos Tiago, o apóstolo Tiago, escrevendo à igreja, né, composta por judeus. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Mas como assim? Como eu vou me alegrar quando eu estou sofrendo? Parece assim, um absurdo. Por que que ele está nos dizendo isso? Pode alguém se alegrar enquanto está sofrendo? Não é estranho, irmãos? Eu sei que a gente já leu o texto. Eu sei que a gente já ouviu pregações. Mas quando a gente está vivendo naquele processo, é difícil demais. Ainda mais quando você vê que o irmão está alegre e você sofrendo. Porque é fácil chorar com os que choram. Agora, irmãos, está vivendo, está na prova. E se alegrar com quem está vencendo, tem que ter o Espírito Santo. Para a gente não achar que é preterido, para não achar que o Senhor ama mais o outro do que a mim. Ou então aquela pontinha de inveja, né? Aquelas coisas, aquelas ziquiziras que todo mundo tem, que a gente tem que lutar todo dia. O ciúmezinho, o Senhor tem preferido, está vendo? Irmãos, a Bíblia nos diz. E esses crentes não estão vivendo em uma melhor condição. Eles estão debaixo de prova, debaixo de questionamentos, debaixo de perseguições. Quando a gente está vivendo uma situação de sofrimento, um problema sério, a gente logo se pergunta, né? A gente faz aquela pergunta. Mas por que que eu estou passando por isso? Não é assim? Por que logo comigo? Por que eu? E a gente tem a impressão de que ninguém mais sofre. Só a gente. A gente olha ao redor e fala assim, está todo mundo feliz e só eu estou sofrendo, mas tem um monte de gente sofrendo também. Tem um monte de gente lutando também. Sabe, irmãos, olha para o lado, o negócio não é assim. Olha, eu tenho uma raiva de você, como se Deus tivesse uma raiva e jogasse em cima de você o mundo e os problemas vêm. Não, Ele te ama, Ele está te vendo, Ele está provando a sua fé.
O que que você vai produzir? Ele está esperando o que vai ser produzido ao final do processo, porque essa dor não vai durar a vida inteira. Esse problema não será até a sua morte, irmãos. Há começo, meio e fim. Tempo determinado para todas as coisas. É assim que diz a palavra. Agora, olha que bonito e olha que interessante. Quando a gente lê o texto, tem uma palavra que nos salta. Porque não é assim. Tendes, por motivo de grande alegria, o fato de passarem por uma provação. Várias provações. Mas várias provações, uma só não estava boa. Mas várias aqui, irmãos. A gente sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, não é assim? Eu não sou especialista, eu não sou uma erudita como o nosso pastor Ayrton, mas a gente vai pesquisar. A gente chama ele de erudito, irmãos. É segredo, vocês sabiam disso? É uma coisa entre os pastores, sabe? É uma brincadeira. Mas ele é um homem magnífico, um homem de Deus. E essa palavra em grego, que é poikilos, significa multicolorido, de diversas cores. Ou seja, as provações, elas são policromáticas, porque elas têm várias cores. E aí eu posso imaginar que nessas várias cores que compõem a nossa existência, o nosso Deus está tecendo algo, irmãos. Uma tecelagem é linda quando a gente vê ela de frente. Ela tem as cores, ela tem verde claro, ela tem verde escuro, ela tem azul, ela tem amarelo, ela tem vermelho em um ponto, tem um preto num ponto, tem um cinza. Quando a gente olha, é lindo, mas imagina cada uma daquelas cores na nossa vida sendo tecida. Agora, na vida da Raquel, o Senhor tecendo. Eu vou lançar uma cor acinzentada. O que isso significa, irmãos? É luta. É isso mesmo, é prensa. É provação. Mas eu não vou ficar naquela cor a vida inteira. Agora aqui o Senhor está traçando um outro plano, uma outra figura dentro daquele quadro. E Ele vai agora trabalhar com a cor amarela. Irmãos, é assim. São várias, porque o Senhor está trabalhando em nossas vidas uma grande e linda obra. É uma obra de arte. Essa obra de arte se chama, é o seu nome, diga aí. É lindo quando as pessoas virem, elas vão dizer, olha que coisa linda, quem fez foi o Senhor. Mas foi necessário passar pelas várias provações. Agora eu tenho uma notícia boa para você. Se há várias provações, há graça sendo produzida por Deus na sua vida. Porque olha bem, quando a gente corre mais adiante, na carta de Pedro, do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim, servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa palavra multiforme, aqui traduzida, é igual àquela, poikilos, multicolorida. Se tem momentos difíceis, várias provações, existe graça sendo derramada para que você supere cada uma dessas fases. São várias provações, mas a graça é multifacetada, ela é multicolorida, ela é policromática. Então, para cada situação, há uma graça derramada. É por isso que a gente, às vezes, observa algumas situações e fala, meu Deus, que prova. Não sei como é que aquele irmão está vivendo aquilo. Como é que ele está suportando aquilo? Está suportando e você está de longe. Acha que não suportaria porque você não está vivendo a graça que está sendo derramada sobre a vida dele para que ele vença. Então, se tem provação, tem graça. Sobre as nossas vidas e sobre cada um de nós, o Senhor derrama de acordo com a nossa necessidade. Tem graça para você, meu irmão. Dá um glória a Deus aí. Aleluias. E em seguida, no versículo 3, nós lemos. Por que eu devo me alegrar
com as várias provações? Ah, tem graça, verdade. E ele vai dizendo, porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz? Fala aí, igreja. Perseverança. Irmãos, isto significa dizer que por mais difícil que sejam as aflições, nós temos a oportunidade de nos alegrarmos no Senhor, porque a nossa fé está sendo refinada, purificada, produzindo perseverança. E lá em 2 Coríntios 12, eu quero ler esse texto com vocês, olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Espera aí, vamos abrir. 12, 9 e 10. Ele diz assim. É aquele texto, né, do espinho da carne. E, né, e diz o texto que um espinho foi colocado, né? E ele vai pedir ao Senhor para que tirasse. Então o Senhor diz a ele, ao apóstolo Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, está dizendo isso para ele, mas é para mim e é para você. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, está doendo? Poder de Cristo. Está sofrendo? Poder de Cristo, manifestação dele. Olha bem, e nesse versículo 3 que nós lemos, essa palavra provação também só acontece aqui e lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Olha como é que a Bíblia é interessante. E o apóstolo Pedro diz o seguinte, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Irmãos, passar por provações significa ser provado e ser aprovado. E o termo aqui utilizado é o mesmo termo que era utilizado para quando aqueles homens tinham que testar uma moeda de ouro. Como é que se testa o ouro, irmãos? Como é que se prova o ouro? É no calor do fogo. Porque no calor do fogo, aquilo que é impuro salta e o ouro fica. Olha bem, você está sendo provado, sim. E é doloroso, sim. Mas olha bem, você vai resultar em um ouro puro, 18 quilates, precioso para a glória de Deus, para honrar o nome do teu Senhor. E essa provação não é para te destruir, não é para te afligir, mas é para te purificar, para te refinar, para te fazer um crente mais crente, um crente mais cheio de autoridade, um homem que sabe, uma mulher que sabe quem é o Deus a quem serve. Aleluias! E as provações também servem para provar o nosso caráter, provar a nossa fé e aprovar o nosso caráter. No versículo 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós resistimos às provações, as aflições, as dificuldades, em oração, em perseverança, não é assim? Fé, perseverança, buscando, orando, pedindo ajuda, jejuando, é, irmãos? Lendo a palavra, não é sentado em berço esplêndido, é buscando a face do Senhor para entender aquilo e o mais rapidamente possível passar por aquilo. Porque, como eu disse, tem começo, meio e fim.
Olha bem, nós vamos nos tornando perfeitos. Nós somos aperfeiçoados no sentido de que nós vamos chegar ao fim completos, inteiros, como o Senhor tem desejado para nós. A marca de Cristo está sobre as nossas vidas. O caráter dele vai sendo implantado. E as provações são para provar o nosso caráter. E a verdade aqui, as grandes mudanças que nós sofremos em nosso caráter foram por meio das provações. É sim, por meio da provação. O sofrimento, irmãos, muitas vezes ele é um verdadeiro instrumento da graça de Deus para nos ensinar, para nos fazer entender quem somos e quem ele é. Você quer ser um crente mais forte? Você quer ser um crente aprovado? Não desiste, não. Diz para essa pessoa do seu lado, não desiste, não. Não desiste, não. Eu sei que está difícil, mas não desiste, não. Caminha mais um pouco. O caráter do nosso Deus está sendo forjado em nós, porque nós somos cristãos, pequenos cristos. O mundo busca em nós outras coisas, outras referências que não aquelas que o mundo produz. Por isso nós somos cobrados. Ali vai um crente e o crente mentiu. Não foi uma pessoa que mentiu, foi o crente. O crente caiu. Conversa fiada lá na internet, no Instagram. Conversa fiada. Só Jesus na casa. Conversa fiada, só o sangue de Jesus. Não é um homem qualquer. Não é uma mulher qualquer. É um homem crente. É o crente. É a crente. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E tem que ter sentido completo. O Senhor está nos moldando. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor está construindo em nós um grande testemunho para a glória dele. Glórias a Deus pela vida destes homens que eram como nós, mas que passaram e caminharam com Jesus. Foram transformados. Quem era o apóstolo Pedro antes, no comecinho ali? Vem, segue-me. Eu vou te fazer um pescador de homens. Um homem todo afoito. Falava o que vinha na cabeça. Não era assim? Pega o apóstolo Pedro escrevendo na carta. Irmãos, é outra pessoa. Fruto do Espírito Santo na vida dele. Caráter transformado. Você pega João, introspectivo, né? Porque João era desse, não devia filosofar, né? João aquele assim, né? Melancólico. Pega João, um guerreiro. Vai ser exilado na ilha de Patmos. Vai sair de lá vivo, gente, com as revelações do Senhor na vida dele. Homens aprovados. Paulo, homem brabo. Brabo, né? Colérico. Muito crente, muito sábio, muito religioso. Mas aprendeu a amar. Olha o espinho na carne. Não vai se gloriar, porque a glória é minha. Paulo, eu vou te revelar isso tudo. Mas a glória é minha. O Senhor vai te fazer um grande homem e uma grande mulher. Mas vai ter que passar pela prova assim. E vai passar pela prova e vai sair dela dando glória a Deus. Com um caráter transformado. Uma mulher nova. Uma mulher vivificada. Um homem cheio do poder de Deus. Ali vai um crente. Mas não é um crente meia boca, não. É um crente que passou pela prova e foi aprovado. As provações têm como objetivo polir o nosso caráter. Sabe o ouro? Refinado, ele reluz. Você está embaçado, não é assim? Reluz. Pode ser que você tenha ficado guardado um tempo. Algumas peças, quando ficam guardadas algum tempo, depois a prata é assim, né? Ela fica como? É agora. Só que ela tá gelada e o medo de fazer choque térmico, né? E piorar. A prata fica lá. Fica sem pegar nela. Ela vai escurecendo. Como é que a gente resolve o problema dela?
Tem um monte de coisa aí, né? Tem uns produtinhos, né? Tudo. Polimento, irmãos. É atrito. Tem força sendo empregada ali. Eu aprendi uma coisa e aprendi com o pastor Ari. Existe sol para todos, não é, irmãos? Quem recebe o sol são os materiais. A manteiga tomou muito sol. Desmargarina. Derrete. Tem outros materiais que, quando tomam muito sol, eles endurecem. O barro endurece. Por isso a pergunta. A aprovação é para todos. Mas qual é o material? Qual é o seu material? Quanto mais rígidos, mais força para sermos quebrados. Quanto mais maleáveis somos, mais rapidamente a gente se dobra e volta. Vai voltar. Quando somos quebrados, fica no chão. Mas quando a gente se dobra, irmãos, a gente precisa aprender a bailar com as tempestades da vida. A palmeira baila com a tempestade. Ela vai e ela volta. Que tipo de material o nosso Deus está trabalhando? Raquel, qual é o seu tipo de material? Raquel, o que, que você está produzindo? Minha irmã, meu irmão, adolescentes e jovens, que material o Senhor tem encontrado no coração de vocês? Porque eu sei que vocês também passam por privação, por lutas, por tempestades. Algumas que vocês não procuraram. Nós já falamos aqui, as fontes são diversas. Mas que o Senhor Jesus encontre em vocês um coração maleável, um coração adorador, porque vocês vão chegar aonde Ele deseja, porque é plano dEle e projeto dEle. Você pode dar um glória? Amém. Nós profetizamos sobre a vida da nova geração. Irmãos, por causa do nosso estado caído, né? Como pecadores, após a queda, nem sempre nos é fácil ouvir a voz de Deus em situações normais. Às vezes o Senhor está falando, 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 e a gente não está ouvindo. Ele está gritando e a gente não está ouvindo. Então é necessário sermos parados. E tem uma metáfora, uma analogia que eu gosto muito, um pregador que eu gosto, costuma usar. Ele diz o seguinte: a melhor coisa que pode nos acontecer quando nós estamos indo em uma direção contrária é que algo nos pare, que o pneu fure. Então imagina, Dutra, não conheço a Dutra, é assim? E eu quero ir para São Paulo. Então saí do Rio, quero ir para São Paulo. Tô indo. Agora a Dutra tá boa, né, gente? Não é igual antigamente, aquela coisa toda. Tô indo. Não. Pedágio aberto. Ah, esquece essa parte, né? Vamos lá. E aí, escureceu. Eu não prestei atenção. Fiz alguma coisa. E vim parar lá na metade do caminho. Sei lá, passei. Já passei, entrei. Fiz na divisa. Já tô em São Paulo. E eu faço uma manobra diferente. Um retorno, sei lá o que é uma... E venho descendo. Eu tô indo para onde, gente? Para onde que eu quero ir? São Paulo. E eu estou voltando para o Rio. Hã? Entrei em Japeri, ela já me deu, já me deu o caminho. E voltei, estou vindo para o Rio, mas eu estou querendo ir para São Paulo. A melhor coisa que pode me acontecer é o pneu estourar. O pneu estourou. Mas Deus é bom. Ah, coitada, está lá sozinha, né? Enviou um anjo do céu. Ah, minha filha, eu vou te ajudar a trocar. Sem problema nenhum, tá, gente? Feminina, feminista, nada, nada, nada. Pode me ajudar a trocar o pneu que eu fico feliz da vida. Certo? Beleza? Força. Para que eu vou fazer força? A minha lombar, gente. Olha a minha estrutura. Dá licença. Aí a gente está lá trocando pneu. As crianças apavoradas, né? Que já estão grandes. E aí conversa vem. Mas você está indo para onde? Então o que acontece? Eu estou indo me encontrar com meu marido. Ele viajava a beça. E aí e aconteceu isso. Eu estou indo para São Paulo. Para São Paulo? A senhora está indo voltando para o Rio.
É mesmo? Estou voltando para o Rio? Opa, o que, que eu faço? Olha, estou consertando aqui. Mais adiante, a senhora vai pegar um retorno, vai passar por cima daquele viaduto, vai fazer aquela coisa. Ainda bem que existe o Waze e está tudo funcionando, 4G, 5G, certo? E eu volto para o caminho, para São Paulo. Pode ser que essa aprovação, essa situação, seja o Senhor barrando você porque tu tá querendo ir para um lugar, mas você pegou o atalho errado e o Senhor tá dizendo, olha, esse atalho não, o caminho é de volta, volta para mim, presta atenção na minha voz, eu tô te vendo, é uma aprovação para te trazer de volta porque eu te amo. Ele não vai te matar, ele só vai te trazer de volta para o caminho certo, irmãos. Aleluias! E a pergunta continua e a gente terminou e nós vamos ficar de pé. Pode ficar de pé. O que o sofrimento e as provações têm produzido em você? O meu desejo é que nesta noite você diga para o Senhor, Senhor, eu quero produzir pérolas. E eu quero produzir pérolas de valor. Leva algum tempo, mas depois todo mundo quer. Todo mundo quer. Mateus, né, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que o reino de Deus é comparado a uma pérola de valor. O negociador acha. Gente, quando ele acha, ele vende tudo. Tudo é... tudo. Vai lá e compra a pérola. Você é uma pérola de valor. Se não é ainda, está sendo confeccionada pelas mãos do Criador.